Ok, estamos gravando. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião da Rebelião. Hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre microplásticos. Eu fiz aqui um breve roteiro, embora não seja a minha especialidade, mas tem algumas coisas bem interessantes que eu andei descobrindo sobre essa questão dos microplásticos. Eu acho que o mais importante dessa nossa transmissão de hoje é a gente conseguir sair daqui sabendo o que a gente deve evitar para diminuir a contaminação por microplásticos, né? Infelizmente, é algo que eu diria que seja praticamente impossível você não se contaminar, né? Porque a quantidade de fontes de microplástico que nós temos hoje na nossa realidade é realmente muito grande. Mas vamos lá. Bom, que a primeira coisa, o que é que são esses microplásticos, né? Os microplásticos, eles são fragmentos de plástico, né, menores do que 5 milímetros. A gente fala em microplásticos quando são menores do que 5 milímetros, e a gente fala em nanoplásticos quando eles são pedaços praticamente microscópicos, tá? Então, micro e nanoplásticos são as nomenclaturas que são utilizadas hoje. Esses microplásticos, eles podem ser de origem direta, de origem primária ou de origem secundária. Os microplásticos de origem primária são aqueles que já são fabricados nessa pequena, nesse, nessa, nesse tamanho, né? São microplásticos que são fabricados para uso industrial e que já são fabricados nesse tamanho. Agora, tem aqueles de origem secundária que são derivados de estruturas que a gente usa, né? Garrafas de plástico, atrito de pneu no asfalto, esse tipo de coisa, que aí são microplásticos que são de origem secundária porque não foram fabricados dessa forma, tá? Então, essa é mais ou menos a definição. De onde é que vêm esses microplásticos? Então, eles vêm de tudo que tem plástico. Ah, então fica fácil da gente imaginar o que é que nós devemos evitar. Os mais importantes, pelo que eu observo hoje, né, pela nossa interação com o ambiente de hoje, os mais importantes que devem ser evitados são os utensílios de plásticos que nós usamos no dia a dia, né? Então a gente tem, por exemplo, a gente tem garrafas de plástico, garrafas PET, tanto de refrigerantes quanto de água, tá? A gente tem tábuas de corte. Muitas vezes as pessoas usam tábuas de corte de plástico. Eu mesmo já eliminei todas as tábuas de corte de plástico que tinha na minha casa, né? Outra coisa que as pessoas usam muito, sacolas plásticas de supermercado, né? Então é outro ponto também que a gente acaba entrando em contato. E aí, se a gente for pensar, a carne que a gente compra, né, no supermercado, envolvida naquele filme plástico, também é um problema, né? Acaba tendo uma quantidade, embora o contato não seja um contato frequente, né? Porque se você compra a carne in natura e ele embala para poder pesar e para poder ele entregar, acaba sendo um contato menor, mas também tem contato. Outro ponto também, cápsulas de café. Hoje em dia, a moda dos cafés está cada vez maior. E as cápsulas de café são cápsulas de plástico, né? Uma grande maioria delas. Então, isso aí também implica uma contaminação pelos microplásticos por conta desse acesso, que é um acesso muito grande, né? Então, se a gente pensar nessa quantidade, né, de plástico que a gente tem, é uma quantidade gigantesca que a gente entra em contato, né? E além disso, a gente tem, por exemplo, cremes cosméticos, cremes esfoliantes, cosméticos, produtos de higiene pessoal, de uma maneira geral, tecidos sintéticos e vários outros objetos que são realmente muito comuns na nossa rotina. Ah, só para você ter uma ideia, o Programa Ambiental das Nações Unidas calcula que a gente produz em torno de 460 milhões de toneladas de plástico por ano. E esse total, ele tem o potencial de triplicar até 2060, só para você ter uma ideia. E desses 2070, a maior parte acaba parando no mar. Só o Brasil, né, eu coletei esses dados ontem, lança 3,44 milhões de toneladas de lixo plástico no litoral por ano. Então, uma quantidade realmente assustadora de plástico. E lembrando, pessoal, que plástico não existe na natureza. Então é exatamente esse o nosso grande problema, né? A gente tem aí um plástico, uma substância que não existe na natureza, uma substância que foi formada, criada pelo ser humano, e que através dessa criação, né, a gente acaba entrando em contato com isso, e a gente não sabe exatamente quais são os efeitos que esses micro e nanoplásticos têm sobre o nosso organismo. Existem diversos estudos, eu quero comentar alguns deles interessantes com vocês, mas o efeito concreto disso, né, se são abreviadores de vida, se são causadores de vida, a gente realmente não sabe, mas a gente tem uma ideia se a gente analisa o aspecto evolutivo, né? São substâncias para a qual o nosso corpo não foi preparado, criadas e jogadas na natureza em grande quantidade, né? Então, outro ponto importante também que a gente deve levar em consideração, não sei se vocês lembram de uma época, acho que uns 10 anos atrás, talvez 5 anos atrás, a gente teve uma campanha muito forte em relação à eliminação do bisfenol A, ou BPA, das garrafas de plástico, né? Que foi comprovadamente encontrado como sendo cancerígeno. O bisfenol A é um dos produtos que está presente no plástico que tinha, ou que tem ainda, em algumas garrafas PET, que tem nesse tipo de lugar, né? Nesse tipo de cenário, né? Então vale a pena a gente verificar se as garrafas que a gente está usando não tem isso aí. O problema é que o bisfenol A é só um dos bisfenóis dessa família. Nós temos o A, temos o E, temos vários bisfenóis diferentes com os quais a gente não sabe para que servem, né? Não sabe quais são os fatores de risco que eles levam quando a gente ingere. Então, por exemplo, essa questão de garrafa de água, né? Eu procuro sempre beber água que está em não seja garrafa plástica, né? Aqueles garrafões, infelizmente, hoje em dia, nós não temos mais garrafões de vidro, né? Eu lembro claramente que garrafões de vidro eram uma realidade há 40 anos atrás. Eu lembro na minha infância que os garrafões eram garrafões de vidro, que seria o ideal. No entanto, hoje nós não temos mais garrafões de vidro. Todos os garrafões são plásticos. Henrique, o que fazer nesse caso? Duas coisas. Primeiro, você pode colocar um filtro na sua casa, né, que faça a diminuição que aí você filtra a água, mas diminui o contato com o microplástico. Ou a outra alternativa, né, que não é a melhor alternativa, claro, é você utilizar garrafão de plástico, mas utilizar um garrafão de fontes que sejam próximas da cidade onde você mora. Essa é uma dica que eu peguei com o Dr. João há muito tempo atrás, né? Sempre que você for beber água, procure de onde vem essa água. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui em Fortaleza, tá? Aqui em Fortaleza, as garrafas de água da marca Indaiá, sem aquele, nenhum tipo de afiliação aqui, claro, nenhum tipo de propaganda, mas as garrafas plásticas da água Indaiá são fontes aqui do Ceará. Algumas fontes são, inclusive, fontes que ficam a 10, 20, 30 quilômetros no máximo aqui de Fortaleza. Então, isso significa que esses garrafões e essas garrafas, elas viajaram muito pouco para chegar até a cidade onde eu moro. Isso é uma vantagem. Por que que é uma vantagem? Porque essas garrafas não viajam de primeira classe em caminhões com ar-condicionado, protegidos do sol. Elas viajam dentro das garrafas plásticas ou dos botijões plásticos, expostos ao sol na carroceria dos caminhões. Então, quanto menos elas viajarem, melhor. Já quando a gente pensa, por exemplo, na água da marca Coca-Cola, por exemplo, né, já tem fontes que ficam a 100, 200, 300, 400, algumas até 1.000 quilômetros de distância daqui de Fortaleza. Então, eu prefiro não usar essas marcas. Então, eu sempre verifico isso. É claro, eu dou preferência para a água que tenha o recipiente de vidro, né? Quando eu estou em algum lugar que tem o recipiente de vidro, né, que tem a garrafa de vidro, eu realmente prefiro, certo? Então, para vocês terem uma ideia de alguns dos efeitos negativos que já foram associados à questão dos microplásticos, né, para a gente escutar aí também a opinião dos nossos colegas. Microplásticos podem ser inalados, eles são tão pequenos, como eu falei, por exemplo, o contato da borracha do pneu, né, no asfalto libera microplásticos, eles podem ser inalados e eles já foram encontrados nos pulmões, embora a gente não saiba ainda se eles são problemáticos ou não nos pulmões. A minha hipótese, baseado na ideia e na questão evolutiva, é que eles são realmente problemáticos, né? Eles podem gerar lesões celulares, podem causar inflamação, tá? Eles estão relacionados, esse ponto é interessante, eles estão relacionados com maior ao aumento da proliferação de adipócitos, tá? Então, ou seja, microplásticos podem estimular a multiplicação de células de gordura, embora esse estudo que eu li, que é uma revisão sistemática, não seja feito em células humanas, mas em modelos animais de adipócitos, eles ocasionam isso, então a gente tem aí pelo menos uma correlação muito grande com as nossas células, né? Então eles podem ocasionar proliferação de adipócitos, e esses adipócitos que são estimulados a crescer por conta de um contato com esses microplásticos, são adipócitos que têm uma capacidade maior de acumular gordura. Portanto, são adipócitos que têm a possibilidade não só de contribuir para a obesidade, mas também para a resistência à insulina. Tá? Já foram encontrados microplásticos na placenta de mulheres grávidas. Mais uma vez, o efeito ainda não é conhecido. Né? Então vejam que eles estão praticamente de forma ubíqua, né? Eles estão em todo lugar. Né? Já foram encontrados microplásticos no tecido cardíaco. Esse foi um trabalho feito na Universidade de Pequim. Tá? E para você ter uma ideia, existem mais de 4 mil substâncias associadas com a embalagem a embalagem plástica. Tá? São 10.547, de acordo com esse dado aqui, que é do começo dessa década, de substâncias químicas que são utilizadas na fabricação de plásticos. Então isso aqui já é um problema bem sério. Né? Todos os produtos, essa parte que eu achei mais cruel de todas, todos os produtos químicos usados na constituição dos plásticos, eles são tóxicos in vitro. Eles têm uma toxicidade basal, ocasionam estresse oxidativo, citotoxicidade e efeitos endócrinos. Portanto, os microplásticos são realmente disruptores endócrinos dentro dessa seara de efeitos que podem acontecer. Henrique, como é que a gente vai se livrar disso? Olha, a minha visão é de que a gente não vai conseguir se livrar tão cedo, tá? Enquanto a gente não parar de fabricar plástico. Aí você diz assim, qual é a possibilidade disso acontecer? Eu, particularmente, acho que nenhuma possibilidade de acontecer da gente conseguir parar de fabricar plástico, por conta do grau de industrialização que a gente tem hoje, né? Infelizmente, eu não vejo a perspectiva disso acontecer. No entanto, a gente pode diminuir a nossa exposição. Eu acho que o grande lance é diminuir a nossa exposição. E assim, eu sempre falo isso nas minhas transmissões. A gente também não pode pensar querer eliminar essas coisas e virar o louco dos microplásticos querendo eliminar essas coisas e acabar se estressando demais com esse tipo de coisa, entendeu? Por quê? Porque, infelizmente, nessa situação, o que é que a gente tem? A gente tem uma situação onde talvez o estresse seja pior do que a exposição aos microplásticos, né? Então a gente tem que ficar muito ligado com relação a isso, para a gente não se estressar à toa. A gente pode fazer realmente alguns pontos, né, para evitar a presença do microplástico, mas não dá para a gente evitar 100% por completo. Muito bom. Bom, eu queria falar sobre o último estudo, antes de abrir para os nossos colegas poderem comentar. Eu queria falar sobre o último estudo, que foi um estudo publicado semana passada no New England Journal of Medicine, que foi exatamente o estudo que acabou suscitando essa discussão sobre microplásticos, que foi a ideia dada pelo Maurício Mesomo lá no nosso grupo do Telegram, né? Não o canal da Rebelião Saudável, o grupo dos profissionais de saúde. E o estudo é microplásticos e nanoplásticos em ateroma e eventos cardiovasculares. Né? Esse é um estudo que foi feito por um grupo de pesquisadores italianos, tá? Um estudo realmente muito bem conduzido. Tá? O que é que eles fizeram? Pegaram pacientes sintomáticos que iam fazer endarterectomia. O que é endarterectomia? É uma espécie de desoclusão da carótida, né? porque tinha placa, entendeu? E aí, o que é que acontece? Esses indivíduos faziam a endarterectomia e depois essa placa era utilizada para avaliação em microscopia eletrônica. Né? Então, os caras viam não só a plástica, métodos indiretos. Eles visualizavam, o estudo tem várias imagens dessa natureza, eles visualizavam a presença das placas diretamente na, as presenças dos microplásticos diretamente nas placas de aterosclerose. E aí o que é que acontecia? Os pacientes eram seguidos por vários meses para avaliar a incidência de eventos cardiovasculares. Tá? Então, o mais importante, qual é a ideia? Os pesquisadores queriam comparar ao longo do tempo se quem tinha micro e nanoplástico na placa tinha um futuro com mais eventos cardiovasculares, um infarto, um AVC ou morte. Tá? Foram 257 pacientes que eles observaram. Desses 257 pacientes, 150 e 100, tá? O acompanhamento médio de 33,7 meses e foi percebido, e aqui que está o ponto importante, né? Foi percebido 4,5 vezes maior chance de infarto, AVC ou mortalidade, né? Que é um desfecho extremamente importante. Tá? 4,5 vezes, pessoal. É muito difícil para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, para você ter uma ideia de como esse número é importante. O pessoal fala tanto de que carne vermelha causa câncer, né? E câncer de colo, né, principalmente, mas o risco aumentado de carne vermelha causar câncer de colo é de 1,18 vezes, ou seja, 0,18 a mais. Esse aqui, nós estamos falando de 3,5 vezes a mais, além do 1, né, que seria o neutro, no caso. Né? Então, a gente tem aí um desfecho extremamente importante, né, um aumento extremamente importante na causalidade. Esse, na realidade, é o primeiro estudo que mostrou essa tal definição. Né? A gente não sabe ainda, é claro, se essas placas elas são causas, né, do aumento da placa, ou se é o microplástico presente na placa causa o infarto, causa o AVC, mas isso faz uma correlação muito grande e é óbvio, a gente acaba tendo a consequência de diminuir a exposição ao plástico. Né? É claro que tem alguns vieses nesse estudo, né? O estudo não é generalizável para todas as populações, porque as pessoas que foram avaliadas já eram pessoas que tinham doença cardiovascular, né, que já estava instalada, que é a questão das placas. Os próprios autores, eles não descartaram a possibilidade de ter havido contaminação, né, no material que foi estudado, mas é um estudo importante, porque é o primeiro tipo de estudo, e abre já o espaço para outras pesquisas que podem levar a conclusões mais sérias. Isso é o primeiro passo para aquilo que eu falei anteriormente, da gente chegar a ter a possibilidade de banir a questão dos microplásticos. A gente precisa ficar atento realmente. Então, são coisas que a gente acaba tendo que observar e, ao mesmo tempo, realmente importantes nesse mundo moderno que a gente vive hoje em dia. Tá? Então, quem puder aí já começar a pensar na redução do consumo de plástico, né, faz todo sentido fazer isso a partir de agora. Muito bom. Espero ter feito uma introdução adequada. Nós temos aqui Dr. William, Carlinha, se quiserem complementar com alguma coisa e alguém se quiser fazer alguma pergunta, se a gente souber responder, por favor, fique à vontade. Dr. William, você tem alguma consideração? Carlinha?
Bom dia, Henrique. Bom dia, pessoal.
Fala, meu
Cara,
amigo,
acho
tudo
que
bem?
tudo bem, tudo bem. Cara, acho que tu falou muito bem, né? Eu acho que quando a gente toca num tema que não é assim de primeira ordem, acho sempre importante a gente fazer aquele disclaimer, né, de que a gente não pode ficar maluco com a tendência de que tudo que a gente consome faz mal, né? E esse é um pensamento que
Sim,
realmente
sim.
às vezes nos assusta bastante. Então, eu gosto de abordar com os meus pacientes que existem assim problemas de primeira ordem, problemas de segunda ordem, problemas de terceira ordem. E usualmente os problemas de primeira ordem são uma alimentação com muita energia, excesso de carboidratos, picos de insulina muito frequentes, proteína diluída, uma vida sedentária, um sono inefetivo. Então, esses são problemas de primeira ordem. Os americanos têm uma expressão que eu gosto muito, que é low hanging fruit. Esses são a fruta mais baixa do pé, que a gente vai conseguir colher mais fácil, né? Mudar a alimentação,
Sim.
mudar o sono, mudar a atividade física. Agora, ouvindo esse teu relato a respeito desse artigo do New England, isso talvez mude um pouco a classificação do problema dos microplásticos, né? Porque talvez seja uma coisa.
Exatamente, é.
Talvez seja uma coisa maior do que a gente imaginava. Só que aí vem uma outra questão: existem problemas importantes para os quais a gente não tem uma solução efetiva, né? No momento, pelo menos. E aí eu gosto da frase que a minha avó usava, que é o que não tem solução, solucionado está. Então a gente tem que pensar que alguns problemas eles precisam ser resolvidos. Para eles serem resolvidos, eles precisam ser abordados a nível populacional e não a nível individual, né? Então, talvez esse tipo de pesquisa com microplásticos seja algo que precise fomentar uma discussão se realmente vale a pena a gente ficar fabricando plástico aí, embora eles tenham revolucionado a indústria, sejam muito baratos, sejam muito fáceis de reproduzir. Será que vale a pena para a nossa saúde a gente ficar utilizando esse recurso de forma tão grande? Nesse meio tempo, eu acho que a nível individual, tu colocaste muito bem, mas eu vou reforçar, o que a gente precisa aprender é que o bom não pode ser inimigo do ótimo, né? E a gente não tem
Exatamente.
como se livrar de toda a contaminação por plástico nesse momento, a gente não tem como carregar a carne do açougue até em casa nas mãos, né? Mas a gente pode minimizar. Então, a gente começa a priorizar bebidas que a gente encontra em frascos de vidro, a gente começa a priorizar a carne que está fresca no balcão, que daí só vai ter contato com o plástico no caminho até em casa, a gente começa a procurar por distribuidores de produtos que sejam fabricados próximo aonde a gente vive. Então, todas essas pequenas medidas a gente vai adotando de forma que a gente minimize a exposição, a gente não precisa ficar maluco tentando erradicar a exposição, e a gente vai aos pouquinhos diminuindo essas agressões, né? Agora, eu não li esse estudo, Henrique, e fiquei com esse pensamento durante toda a tua fala de, né, falar para as pessoas que priorizem primeiro certas mudanças para depois pensar nisso, mas aí quando tu falou dos dados desse estudo aí, tu me quebrou as pernas, porque é realmente assustador o impacto que isso tem, né? Mas esse tipo de problema, eu acho que a gente precisa difundir, precisa mostrar para as pessoas esses dados, para que se crie uma pressão social, para que as políticas públicas, para que a regulamentação da indústria se modifique, né? Porque senão a gente vai ali melhora a alimentação da população e daqui um pouco a gente contamina a população com a embalagem do alimento. Então, é um problemão, cara. Muito, muito obrigado por ter trazido isso aí à tona. É uma coisa que eu vou tentar me aprofundar mais para estar à altura dessas discussões, tá? E uma boa
Legal,
semana para todos aí.
legal. Valeu, cara, muito obrigado. O Dr. William falou um ponto que eu acho extremamente importante, que eu tinha citado, mas que eu acho que vale a pena a gente reforçar. Não adianta virar o louco do microplástico, né? Porque a gente vai ter uma fonte de estresse que é sabidamente muito pior para o coração do que o microplástico que você está tentando evitar, né? E assim, a gente está num período, nós estamos vivendo uma época onde a gente passou do meio do caminho. Então não dá mais para voltar. Ninguém aqui vai voltar para as cavernas, ninguém aqui vai voltar para a caça. Sabe, eu vejo alguns influencers, sabe, doutor William, que são vivem em situações que são completamente inóspitas do ponto de vista da realidade da grande maioria das pessoas, né? Me vem aqui à mente o Paul Saladino, que é um cara que eu admiro, um cara que eu acompanho, inclusive, mas que vive uma vida totalmente irreal, né? Ele mora na Costa Rica, uma propriedade absolutamente maravilhosa, vizinho à natureza, né? Tem um negócio que roda sozinho, sem a presença dele, ou com muito pouca presença dele. Então ele pode usar comida coletando lá dos pés, das árvores que tem na propriedade dele, comprando de produtores locais. Ele nunca vi ele com nenhum parceiro ou parceira, então ele pode usar, pode fazer aquele, como é que chama? Water only, né? E às vezes quando ele usa shampoo, ele diz que usa clara de ovo. Então, sabe, são coisas que são, do ponto de vista factível, não são possíveis para a grande maioria das pessoas, né? Então, assim, isso acaba gerando em algumas pessoas um comportamento neurótico, né? Como você utilizou, um comportamento de medo absurdo, né? E as pessoas acabam não vivendo. E assim, a gente tem, infelizmente, nós vivemos num mundo que está nessa situação. Então a gente tem que pesar as coisas, né? Você vai morrer de sede ou vai tomar uma água que está dentro de uma garrafa de plástico? Pô, eu não vou morrer de sede, pode ter certeza. Você vai me ver, ocasionalmente, tomando água numa garrafa de plástico. Mas não é a água que eu bebo todos os dias, né? Então, eu acho que tem muito dessa questão que a gente precisa estar abordando para que as pessoas não fiquem, não fiquem tão neuróticas. Eu acho que você falou muito bem, Dr. William. Eu me lembrei de um outro estudo que eu não tinha, na minha revisão que eu fiz para fazer esse roteiro, não tinha me lembrado, que foi um estudo relacionando... Nossa, eu tinha me lembrado, enquanto você estava falando, doutor William, acabei me esquecendo. Caramba. Veio na minha mente e saiu. Mas era um estudo que tinha... Ah, lembrei. Era um estudo que tinha a ver com a presença de contaminantes nas embalagens dos ultraprocessados, que foi exatamente o que você citou na sua fala. E existem muitos. Esse estudo, especificamente, ele não estava verificando a presença de microplásticos no próprio alimento, né, no próprio ultraprocessado, mas estava verificando a presença de determinadas substâncias presentes na embalagem, principalmente corantes, que são corantes, imagina uma embalagem de um biscoito recheado, de um salgadinho de pacote, a quantidade de substância que tem nela. Pois é, essas substâncias estavam passando para os ultraprocessados, né? Então, a gente tem, esse é um outro porém, né? Se eu vou limpar minha alimentação, mas vou continuar ingerindo uma quantidade grande de processados, né, mesmo que sejam processados, entre aspas, do bem, que estão dentro de uma embalagem que pode trazer um problema, né? Então, a gente precisa ficar ligado nisso aí também. Eu acho que o grande lance é a gente tentar, de uma forma tranquila, a gente começar a pensar na perspectiva de se aproximar o máximo possível da natureza. Eu não sei como é que as coisas funcionam na cidade de vocês, mas aqui em Fortaleza, por exemplo, a gente tem feiras de final de semana, feiras livres, onde a gente tem produção, produtores locais trazendo seus produtos para vender. A gente tem, é claro que a gente fica meio... É meio complicado em termos de segurança alimentar a questão das carnes, então eu prefiro carnes que tenham uma certa procedência, então eu prefiro carnes, entre aspas, de marca, exatamente para evitar a questão de contaminação e de doença, que a gente, infelizmente, não tem controle, né? Tem controle quando a gente prefere uma carne assim. Mas, por exemplo, frutas e verduras, para quem come com frequência, talvez comprar de produtores legais, locais, sempre seja mais interessante, né? E, é claro, sempre que possível, evitar essas fontes de microplásticos, já que é o tema da nossa aula, né? Muito bom. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou tecer algum comentário? Beleza. Muito bom. Eu acho que a gente abordou o tema, né? Eu imaginei que não fosse uma reunião muito longa, até porque é um tema que está muito no início, mas já fica aí o alerta, né, para todos nós que estamos em contato com esses microplásticos, né? De preferir utilizar, por exemplo, quando eu estou bebendo água, né, que eu sempre, que eu estou em consulta e tudo mais, eu sempre tenho água aqui pertinho de mim. Eu prefiro beber em copo de vidro, né? Tá, até pouco tempo eu usava aquele copo Stanley, né? Mas aí eu descobri que tinha, os caras usavam chumbo na solda. E aí eu desisti de usar aquele copo, né? E assim, será que os outros também não têm esse mesmo problema? Já fica aí uma outra indagação, né? O que mais me deixa preocupado em relação a essa história do copo, aqui um pequeno spin-off aí dessa história do microplástico, é o fato da marca ter negado a presença do chumbo e depois ter admitido. Isso me deixa preocupado, né? Será que os outros não têm a mesma estrutura dentro da sua fabricação? Então, hoje eu estou preferindo usar copo de plástico, bem que era bem interessante o meu copo anterior, porque eu não ficava molhando a mesa, mas paciência, né? A gente tem que acaba sendo dessa natureza. Mas eu prefiro usar o copo de plástico, então eu prefiro essas embalagens que tenham uma procedência mais próxima da minha região. Eu não uso café em cápsula, eu prefiro usar, quando eu tomo café moído por mim mesmo na hora, eu compro café em grão, eu tenho um moedor. Essa história de cápsula de café é realmente uma fonte muito grande de microplástico por conta. Imagina, você tem água quente passando por dentro de um recipiente de plástico, né? Então a gente não tem aí uma coisa que seja muito interessante, né? A Dalila quer fazer uma pergunta? Dalila, vou liberar o teu microfone. Pronto, é só você tocar aí no microfone, você pode perguntar ou fazer seu comentário.
Alô?
Oi, Dalila, estamos te escutando. Pode
Olá,
falar, minha querida.
bom dia,
Bom
bom dia.
dia.
Olá, toda a gente do Brasil e da Europa, que sei que há muitos seguidores aqui. É assim, também contribuindo um pouco para o que foi falado hoje, parabéns pelo tema. No outro dia vi um documentário que se chama Plastic Ocean. Infelizmente é em inglês, não é? Mas é muito interessante para mim, como ecologista e bióloga, ver a tristeza que é a questão dos microplásticos, não é? Para as baleias e para os golfinhos e a questão da bioacumulação, enfim. Mas Henrique e Dr. William, gostaria muito de parabenizar que temos sempre que contextualizar, não é? E cada um de nós fazer o melhor. Dentro de uma casa, eu tenho estado a substituir aquelas caixas plásticas, não é, que a gente guarda para guardar comida e assim, tenho estado a substituir por cerâmica e por vidro, não é? É um pouco mais caro, mas também é mais duradouro e mais saudável. O que mais? Nesse documentário que eu falei, também dão a hipótese de uma pessoa substituir as garrafas. Por exemplo, quem nós da Rebelião andamos sempre com água, né? De um lado para o outro. Então, o vidro, se não for pronto, por causa de segurança, etc., tem a questão do aço inox. Porque hoje em dia vemos as pessoas doidas por beber 3 litros de água por dia, às vezes sem sede, ou aqui na Europa, que faz frio, não sentimos assim tanta sede como no verão. As pessoas têm a tendência de andar com uma garrafa de água e cada vez mais as garrafas são mais coloridas, o plástico é mais fininho, e então penso que pode ser uma boa ideia as pessoas trocarem por aço inox, né? Ou então escolherem garrafas, eles falam lá de preto ou branco, não é? Nada dessas coisas coloridas, parece um arco-íris. E para finalizar aqui a minha fala e não tomar muito tempo de vocês, agradecer por este canal, por vocês existirem, estarem aqui a dar informação gratuita e por todos nós podermos compartilhar com os nossos familiares. E uma ideia também, Henrique, numa perspectiva de futuro. Eu sei que de vez em quando o canal, ou tu organizas a questão das perguntas e respostas, mas se calhar sempre que se for falar, por exemplo, na questão dos plásticos, fazer assim como é que eu posso dizer, alternativas, né? Ou, por exemplo, na questão da carne, agora mudando para o aspecto alimentar mesmo, né? Na questão da carne, sempre que se falar de um assunto, pronto, sei lá, uma ou duas sessões seguintes, ser mesmo, sei lá, sobre perguntas e respostas desse tema. Não sei, é uma ideia. E até para dar alternativas, por exemplo, quem não tem possibilidade de comer carne de vaca ou carne bovina, com muita frequência, quais são as alternativas? O que é que podemos fazer? Porque é como tu dizes, ficamos neuróticos, né? Pá, não tenho dinheiro para comer carne bovina, então todas as outras carnes não servem. Servem, e vocês já falaram sobre isso, mas penso que pode ser uma coisa mais estruturada e tu com certeza vais conseguir organizar uma coisa dessas. Não sei se passei a ideia. Obrigada.
Eu acho excelente ideia, Dalila, e já podemos até deixar aqui combinado que o tema da nossa próxima reunião na segunda-feira pode ser o bom não pode ser inimigo do ótimo, pegando aqui a
Exato.
frase que o Dr. William usou, né? Ou seja,
Exato.
alternativas mais baratas para que a gente mantenha ainda o estilo de vida saudável.
Exato.
É, perfeito. Acho excelente sugestão. Já está anotado aqui para nosso próximo tema.
Obrigada.
Sensacional o tema, sou parceiro.
Massa, show de bola. Galera, muito obrigado pela atenção de todos vocês, né? Estamos iniciando aí mais uma semana do ano, mais uma semana desse mês de março. Obrigado pela atenção de todos. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e que possam colocar em prática algumas das sugestões que tenham sido colocadas aqui. Muito obrigado pela atenção, tenham todos uma excelente semana. Nos encontramos na próxima semana falando um pouquinho sobre o bom não pode ser inimigo do ótimo. Sugestão aí da Lila. Muito obrigado, hein? Uma boa semana para todos.
Tchau.